Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos.
Bem-vindas e bem-vindos ao programa Conversas e Ideias para um Mundo Não Violento, da equipe de Bice Warmis, Convergência das Culturas. Este programa é realizado por mulheres imigrantes voluntárias que promovem a não violência ativa e a não discriminação. Meli, vamos discutir temas relacionados à migração, saúde, gênero, cultura, educação e cultura de paz.
Olá a todos e todas, sou Giovanna Moglia, da equipe de base Warnes Convergência das Culturas. Já estamos no programa Conversas e Ideias para um Mundo Não Violento pela Rádio Web Migrantes. E nesse primeiro bloco, vou contar para vocês sobre um projeto no qual participamos no ano passado. No ano passado teve da quarta edição do edital Ocupamana por Justiça Reprodutiva e nosso coletivo apresentou uma proposta. A ideia do edital era propostas de produtos, ações ou atividades que falaram sobre saúde sexual e reprodutiva. E que é justiça reprodutiva? A justiça reprodutiva é um conceito formulado por mulheres, em especial mulheres negras, e visa promover o bem-estar mental, espiritual, social, econômico, sexual e reprodutivo, tanto individual quanto coletivo. O conceito compreende que as lutas por justiça racial, justiça social e pela realização dos direitos humanos são essenciais à garantia dos direitos sexuais e reprodutivos. Então, lutar por justiça reprodutiva é compreender que vidas e sociedades justas só podem ser alcançadas quando todos nós tivermos poder econômico, social, político e recursos para tomar decisões saudáveis sobre nossas próprias trajetórias em todas as áreas de nossas vidas, individual e coletivamente. E esse edital tinha alguns objetivos, que era promover debates, em especial com ativistas adolescentes, e fortalecer a presença de adolescentes nestes espaços e desenvolver ações de mobilização e incidência. Eu acho que é uma proposta bem interessante, porque coloca como centro protagonistas a esse público que se quer alcançar, que no caso é o público de adolescentes, com foco, com um recorte bem específico, adolescentes e jovens negros, negras ou indígenas, de 12 a 18 anos, Então, para nosso coletivo foi uma experiência nova, porque desde que nasce o Warmis, já trabalhamos com crianças, com o tema de mediação de leitura e algumas outras coisas. Mas algo tão focado com o tema de saúde e adolescência foi algo novo para nós. E foi um processo bem interessante, porque foi construído com uma participante adolescente de nossos frentes de ação, no caso, um frente de ação cultural, que gostou da proposta e topou desenvolver conosco. Então, foi super interessante. E teve dois produtos, uma cartilha e um pequeno vídeo, que em alguns dias mais vamos a lançar em nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube. E também vamos a fazer um lançamento mais oficial desta cartilha. Por isso que agora esse tema no programa de rádio, um aquecimento para essas próximas atividades. E agora eu vou deixar vocês com uma música bem legal, que é a música Por Que Te Vas, da cantante Janet, com Euforia.
Que te vas?
Hola a todos y todas, soy Giovanna Moya, migrante boliviana quechua de Equipe de Base Warnes Convergencia de las Culturas, y estamos en un programa Conversas e Ideas para un Mundo No Violento pela Radio Web Migrantes. En el anterior bloque conversamos sobre el proyecto Cupamana, que es un colectivo, ¿no? Equipe de Base Warnes participó en el año pasado. Y en este segundo bloque vamos a conversar con Guaira, que participó del proyecto, ella se va a presentar. E depois ela vai contar um pouco sobre como foi sua experiência.
Boa tarde, olá a todos e todas e todes. Meu nome é Wayra Ponha Rodrigues, eu tenho 14 anos, sou filha de mãe imigrante boliviana quechua, eu também sou quechua. Eu sou integrante também de uma frente de ação, que é um grupo musical de música andina, que somos as Laquita Sintiwarmis.
Wayra, pode nos contar como foi essa experiência de participar facilitando uma oficina, duas oficinas, né, com outras adolescentes, sobre que se tratavam os temas?
Bom, ano passado foi a minha primeira vez com esse tipo de projeto. Foi uma experiência bem inovadora para mim. Durante esse processo de duas rodas de conversa, eu fui selecionando, junto com as integrantes da equipe de Wasi Warmis, os temas que abordaríamos nessas rodas de conversas. Abordamos principalmente com o principal foco a saúde da mulher, e fomos dialogando com as meninas, principalmente eu. No começo, eu me senti mais nervosa, por conta que é uma experiência nova, é um lugar, um âmbito novo para mim. Mas eu achei muito interessante o meu diálogo com as meninas, da mesma faixa etária que eu.
Legal. E a oficina cumpriu as tuas expectativas? O resultado era o que esperava? Não?
Bom, eu abordei de forma geral o que eu queria, mas eu gostaria de ter me aprofundado mais no tema. Comentado mais sobre alguns focos que tivemos, como a menstruação ou como ginecologista.
Legal, e esses temas foram escolhidos como, por quê, como surgiram esses temas?
Bom, eu estava pensando que muitas vezes na minha escola, por exemplo, as meninas não têm acesso a esse tipo de conteúdo. E eu gostei, então eu pensei, eu gostaria do que fosse passado para mim. Então, eu vi que não é muito comentado, por exemplo, o tema sobre o aborto. Então, a gente não comentou profundamente, mas eu achei muito interessante escolher, por exemplo, esse, mas como é um tema muito tabu ainda na nossa sociedade, a gente acabou optando por a saúde da mulher, que comenta no geral sobre esses temas.
Legal. E que você pode contar sobre a compositiva das participantes? Elas eram todas brasileiras, filhas de imigrantes? Qual era mais ou menos a faixa de idades?
Bom, vou começar falando da faixa etária. Elas iam de 11 a 17 anos, muito mais de 17. Elas, em sua maioria, eram filhas de mulheres imigrantes, principalmente bolivianas. Não todas sabiam falar espanhol, mas elas compreendiam quando eu misturava as duas línguas para facilitar o intercâmbio.
Legal. E você pode comentar alguma dinâmica que vocês utilizaram na oficina?
Usamos uma oficina que faz parte do siloísmo, que é onde nós escrevemos em papéis virtudes nossas e vamos comentando umas com as outras, cada virtude que vemos na outra. E é isso, para trabalharmos a nossa autoestima, a nossa autopercepção, vendo uma melhor forma de nós mesmas.
Que legal. Para finalizar, você quer comentar alguma outra coisa mais sobre o tema, sobre a experiência?
Bom, eu acho que, como eu disse no começo, vou continuar me propondo a encontrar novos projetos com outras meninas, disponibilizando esse tipo de acesso a elas e podendo trazer muitos temas diversificados a não somente meninas, mas também a meninos adolescentes que também acabam não sabendo muito das coisas por conta do nosso conservadorismo na nossa sociedade.
Você quer despedir este bloco com uma música?
Sim, é claro. Eu queria deixar como sugestão a música Cabide, de Martinália.
Se eu fingir e sair por aí na noitada, me acabando de rir. Se eu disser que não digo e não ligo que fico, só vou aprontar. É que eu sambo direitinho, assim bem miudinho, cê não sabe acompanhar. Vou arrancar sua saia e pôr no meu cabide só pra pendurar. Quero ver se você tem atitude, se vai encarar. Se eu sumir dos lugares, dos bares e esquinas, e ninguém me encontrar. E se me virem sambando até de madrugada e você for até lá. É que eu sambo direitinho, assim bem miudinho, cê não sabe acompanhar. Vou arrancar tua blusa e pôr no meu cabide só pra pendurar. Quero ver se você tem atitude, se vai encarar. Chega de fazer fumaça, de contar vantagem. Quero ver chegar junto pra me juntar. Me fazer sentir mais viva, me apertar o corpo e a alma, me fazendo suar. Quero beijos sem tréguas, quero 7 mil léguas sem descansar. Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar. Fingir e sair por aí na noitada, me acabando de ir. E se eu disser que não digo e não ligo que fico e que só vou aprontar? É que eu mando direitinho, assim bem miudinho, sei que você vai gostar. Vou arrancar sua blusa e pôr no meu cabide só pra pendurar. Quero ver se você tem atitude, vai encarar. Quero ver se você tem atitude, se vai encarar. Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar.
quero ver o que você vai responder quando eu disser que não acredito em palavra sua. Só quero ver o que você vai responder quando eu disser que o seu amor é mentira pura. Eu já cansei de perdoar, perdão não se dá tantas vezes, vá se arranjar no outro lugar. Só quero ver o que você vai responder quando eu disser que não acredito em palavra sua. Só quero ver o que você vai responder quando eu disser que o seu amor é mentira pura. Eu já cansei de perdoar, aqui pra você nunca mais eu vou deixar você me atrapalhar. Aqui pra você nunca mais eu vou deixar você me atrapalhar. Só quero ver o que você vai responder quando eu disser que não acredito em palavra sua. Só quero ver o que você vai responder quando eu disser que o seu amor é mentira pura. Só quero ver.
Olá a todos e todas, sou Giovanna Moya, da equipe de Base Warms, Convergência das Culturas. Estamos no programa Conversas e Ideias para o Mundo Não Violento, pela Rádio Os Migrantes. Lembrando vocês que podem acompanhar nossas atividades pelas nossas redes sociais. E neste terceiro bloco, vamos a ler a cartilha que foi produzida em nossos encontros com o projeto Cupamana. E vamos a ler a cartilha junto com a Waira. Essa cartilha está em espanhol. La cartilla se llama Conociendo tu cuerpo, cuidando de tu salud. ¿Sabías que conocer tu cuerpo es súper importante? Muchas chicas se sienten perdidas cuando se trata de salud y eso puede hacernos sentir inseguras. Aquí tienes algunos consejos para ayudarte a entender mejor tu cuerpo y cuidar de tu salud, especialmente si usas el SUS.
Prepárate para las consultas médicas. No hay una edad correcta para comenzar a ir al ginecólogo. Lo ideal es que vayas cuando sientas la necesidad o cuando tengas alguna duda. Es común que la primera consulta ocurra en la adolescencia, cuando empieza la menstruación, pero no es obligatorio si te sientes segura con la información que recibiste en casa o en la escuela. Cuando vayas a una consulta ginecológica, lleva una lista de preguntas. Eres la dueña de tu cuerpo y tienes todo el derecho de saber qué está pasando. Si sientes que no te escucharon o que tu sexualidad no fue respetada, busca presentar una queja en la Ouvidoría del SUS, en el Consejo de Salud de tu barrio, ciudad o habla con grupos de apoyo en tu localidad.
El examen físico. El examen ginecológico debe realizarse solo si hay síntomas y necesidad. Debe hacerse en un lugar adecuado y con tu consentimiento, según la ley número 14.737, tienes derecho a tener un acompañante. Si estás en una institución educativa, pregunta si habrá otras personas en la sala. Recuerda, puedes pedir ver tu cuerpo y entender qué está observando el médico o la enfermera. El examen con el espéculo o bimanual no debe provocar dolor. El profesional de la salud puede hacer que el examen sea más cómodo para ti utilizando el lubrificante en el espéculo y en los guantes. También puedes insertar tú misma el espéculo para que se realice el examen. Cuando te examina, respira y trata de relajar la región en la pelvis. Lo que puedes hacer en la consulta. Toque bimanual. El médico o la médica introduce los dedos en la vagina para examinar el útero y los ovarios. El examen físico del cuello del útero y o vagina. Si es necesario observar la vagina y el cuello del útero, se utiliza una luz y un espéculo. El espéculo es un instrumento médico que abre suavemente la vagina permitiendo una visualización clara de estas áreas. El examen preventivo, citológico, Colpocitología Papa Nicolau se realiza a partir de los 25 años y sirve para recolectar secreción vaginal para análisis y detección de células cancerosas en el cuello del útero. Se recomienda hacerlo cada 3 años, siempre que los 2 exámenes anteriores realizados en un intervalo de 2 años hayan dado resultados negativos. En caso de resultado positivo, el médico o enfermero o enfermera te orientará.
¿En quién de los exámenes ginecológicos? Exámenes como ultrasonidos y chequeos solo deben hacerse si realmente son necesarios. A veces, prevenir no es mejor que remediar. Siempre pregunta si el examen es necesario antes de hacerlo.
Salud vaginal. La salud vaginal es como la salud de cualquier otra parte del cuerpo. Cuando todo está bien, ni siquiera lo notamos. Pero así como debemos cuidar de los dientes, la piel y todo lo demás, nuestra región íntima también necesita algunos cuidados especiales.
La salud vaginal significa no tener infecciones como candidiasis o otras enfermedades. Tener un flujo menstrual normal, sin demasiados dolores ni sangrados muy fuertes. No experimentar picazón, ardor o otras molestias.
Presta atención a los cambios en tu salud vaginal. Observa cómo cambia tu secreción a lo largo de tu ciclo menstrual y si esto está relacionado con tu alimentación y estilo de vida. Es común y esperado tener moco y secreciones durante el ciclo, entre una menstruación y otra. Así que fíjate si estas secreciones aparecen y desaparecen, cuáles son sus características y si tienen algún olor o color diferente de un mes a otro. Bueno, vamos a parar por aquí. La cartilla tiene un poco más de informaciones. Esta cartilha está disponível na página das UARMS. Vocês podem obter o documento em espanhol e português. E agora, para despedirmos deste bloco, Waira vai deixar-nos com outra música.
Eu vou deixar com vocês a sugestão da música Só Quero Ver, de Evinha.
Só quero ver o que você vai responder quando eu disser que não acredito em palavra sua. Só quero ver o que você vai responder quando eu disser que o seu amor é mentira pura. Eu já cansei de perdoar, perdão não se dá tantas vezes, vá se arranjar no outro lugar. Só quero ver o que você vai responder quando eu disser que não acredito em palavra sua. Só quero ver o que você vai responder quando eu disser que o seu amor é mentira pura. Eu já cansei de perdoar, aqui pra você nunca mais eu vou deixar você me atrapalhar. Aqui pra você nunca mais eu vou deixar você me atrapalhar. Só quero ver o que você vai responder quando eu disser que não acredito em palavra sua. Só quero ver o que você vai responder quando eu disser que o seu amor é mentira pura. Só quero ver.
Olá, estamos de volta no programa Conversas e Ideias para um Mundo Não Violento pela Rádio Imigrantes. Sou Giovanna Moya, da equipe de base UARMS Convergência das Culturas. E não esqueça, né, acompanhar nossas atividades pelas nossas redes sociais. E neste último bloco, vamos a falar sobre a metodologia da não violência ativa, que é a metodologia de ação de nosso coletivo. recordando que a su ARMYs hacen parte del Organismo Internacional Convergencia de las Culturas, que hace parte del movimiento humanista. ¿No? La no violencia activa, no solo decir no a la violencia, frase tan manipulada muchas veces, en función del propio interés cuando se pide que te dejen de violentar a ti y no te interesa nada cómo es que están violentando a los demás. Por lo tanto, la no violencia activa tampoco solo se refiere al hecho de la violencia física. La no violencia activa es una extraordinaria metodología de acción. Es una forma de vida y una alternativa de respuesta activa que tiene como fin desarticular todo tipo de violencia. La no violencia activa se refiere también al hecho de la violencia económica, racial, religiosa, sexual, psicológica y moral. Así citando así lo que dice, en este desgraciado mundo, en el que la violencia y la injusticia se enseñorean por campos y ciudades, ¿cómo es que se piensa acabar con la violencia? Y luego continúa, con un enfoque violento de la violencia no resultará la paz. Y finalmente exhorta, lleva la paz en ti y llévala a los demás. Ojalá te animes a reflexionar por un segundo sobre la violencia que sientes en ti, en tu vida, en la vida de tus seres queridos y de la sociedad. Y si llegaras a sentir que no es lo que quieres o aspiras realmente, ojalá entonces puedas optar por manifestarte activamente ante el mundo. La invitación está hecha, solo depende de ti y tu coherencia interna, pensar, sentir y hacer en la misma dirección. De la situación de violencia deriva todo conflicto individual y social. La solución al problema de las diferentes formas de violencia existe y reside en aplicar una metodología precisa, que es la metodología de la no violencia activa. Esta metodología no es simplemente la expresión de una intención, no es una frase hecha a la medida de la situación que nos toca vivir. Esta metodología tiene formas precisas que definen claramente un modo de pensar, un modo de sentir y un modo de actuar. Su aplicación tiene indicadores claros que permiten a cada individuo y a cada conjunto medir con precisión su eficacia en función de ir superando los problemas de dolor y sufrimiento a los que puedan estar sometidos. Es necesario fortalecerse internamente, desalojando el nihilismo y dando lugar a un futuro siempre abierto a nuevas opciones, porque es allí donde podemos proyectarnos y actuar. La forma de actuar y los parámetros precisos que definen esta metodología de acción en la conducta personal son los siguientes. Un trato personal basado en la regla de oro de la ética humanista. Trato a los demás como quisiera ser tratado. Una conducta interna y externa basada en la coherencia. Actúo sobre la base de aquello que pienso y siento que es lo mejor para mi vida y la vida de aquellos que me rodean. Desarrollo de las propias virtudes y atención a las virtudes de los demás. Algunas de sus herramientas principales de acción personal y social son el rechazo y el vacío ante las diferentes formas de discriminación y violencia, la no colaboración con las prácticas violentas, la denuncia de todos los actos de discriminación y violencia, la desobediencia civil frente a la violencia institucionalizada, de organización y movilización social con base en el trabajo voluntario y en la acción solidaria de quien la impulsa. Frecuentemente se ha homologado no violencia y pacifismo, cuando en realidad el pacifismo no es un método de acción ni un estilo de vida, sino una denuncia constante contra el armamentismo, ¿no? Entonces, la no violencia no es pacifismo. También puede confundirse la no violencia activa con una actitud pasiva. Por el contrario, se trata de una actitud activa, valiente, comprometida y solidaria. La no violencia activa tiene fuerza. Es una fuerza moral que avanza liberando al hombre, abriendo su futuro y proyectándolo una evolución sin límites. Educar para la no violencia activa implica desactivar los mecanismos de la violencia en la vida social y también en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Si te gustó este contenido, lo puedes encontrar por extenso en el blog del equipo de base ARMYs. Bueno, hasta aquí llegamos en ese programa. Y ahora voy a despedirme con la música de la cantante Karol G, si antes te hubiera conocido.
¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Estarías bailando hasta conmigo, no como amigos, sino como otra cosa. Usted cerca me pone peligrosa, por un besito hago cualquier cosa. La novia suya me pone celosa, y aunque es hermosa, hey, no te va a tratar como yo, no te va a besar como yo, no está tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no con estas ganas que tengo yo. Atrevo a comérmelo todo. Hoy estás jangueando con ella, pero después tal vez no. ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Seguramente estarás bailando hasta conmigo, no como amigos. Ey, ¿qué hubiera sido ay, si antes te hubiera conocido? Como yo, no te va a besar como yo, no está tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no con estas ganas que tengo yo. Me atrevo a comérmelo todo. Hoy estás jangueando con ella, pero después tal vez no. ¿Qué hubiera sido?